Especial Entrevista. Especial Entrevista.
No ar, Jaime Valente.
Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos à emissão de Especial Entrevista de segunda-feira, 24 de junho de 2024, para alguns, feriado de São João. Sejam bem-vindos, são agora 18 horas e quase 4 minutos. Avançamos com uma temperatura média de 22 graus na nossa região para mais uma conversa sobre coisas que acontecem no nosso concelho. Esta é uma conversa recorrente. Já lá vamos. Antes disso, porque sabemos que há sempre alguém que nos está a ouvir pela primeira vez, dizer que somos a Antena Vareira, emitimos nos 98.7 a frequência modulada para toda a região de Alvar, estamos disponíveis online, 24 sobre 24 horas em direto, basta apontar para radioavfm.net. Como habitualmente, em especial entrevista, também nos podem acompanhar em facebook.com/radioavfm. Estamos lá, ou julgamos que estamos, porque houve aqui um percalço no arranque, em direto, com áudio e vídeo. Contamos com a vossa visita, com o vosso comentário, com as vossas interações. Vamos falar uma vez mais de cinema. Vamos falar de cinema em português, ou antes, de cinema feito em Portugal. Vamos falar de curtas-metragens e a maior parte de vocês já adivinhou. Vamos falar da próxima data de Shortcuts ao VAR. A sessão 84 acontece já na próxima quinta-feira, dia 27, às 21h30, na Escola de Artes e Ofícios, com entrada livre ou grátis ou de borla, como preferirem, mas sujeita a marcação. Como habitualmente, temos por cá o programador do Shortcuts ao VAR, Tiago Alves. Olá, Tiago. Boa tarde.
Olá, Jaime. Viva. Boa tarde.
Está tudo bem?
Sim, está tudo bem. E contigo também?
Está tudo bem, obrigado. Estavam aqui...
E o feriado está a correr bem?
O feriado está a render muito trabalho. Estavam aqui a comentar...
É estranho porque nós celebramos o São João, mas nem todos temos direito ao feriado.
Pois é, e eu diria que isso acontece-me no São João, no Santo António e no São Pedro. Estavam aqui a comentar que vieste da praia, é verdade?
Não,
não.
Pronto. Vim de São João.
Mas tens pena?
Tenho pena, acho que não temos tido dias de praia extraordinários. Quem comentou não sabe do que está a falar.
Mas gostas de praia?
Sim, claro.
Ok. Também já vai sendo habitual termos um convidado que está connosco à distância, com estas novas tecnologias. Desta feita, o convidado é o realizador do filme Memórias de uma Casa Vazia. Ele é um repetente no Shortcuts ao VAR. Chama-se Bruno Carnide e, quando estamos em videoconferência, a primeira pergunta é sempre: boa tarde, Bruno, estás-nos a ouvir bem?
Olá, boa tarde, estou a ouvir-te muito bem e obrigado pelo convite mais uma vez ao Shortcuts e ao Tiago e à rádio por estar aqui.
É um gosto estar a falar contigo novamente.
E é bom reencontrar-te,
claro,
também novamente com uma curta-metragem. Bem-vindo à próxima sessão de Shortcuts, Bruno.
É isso. E eu começava precisamente pelo Bruno, um repetente, várias vezes que já esteve no Shortcuts ao VAR e já recebeu um prémio do júri.
Sim, recebeu um prémio do júri com a primeira curta-metragem que apresentou na nossa programação no início, em 2018, voltou com curtas-metragens de imagem animada. O Bruno é também realizador de cinema de imagem animada. Vamos vê-lo agora na sessão 84, nesta sessão da oitava temporada, que está neste momento a decorrer em sala, com uma ficção de imagem real, como se diz. É, de certa forma, uma curta que, tendo sido filmada em imagem real, significa um desvio, digamos assim, naquilo que o Bruno Carnide tem vindo a fazer, porque tem trabalhado mais em animação e, por exemplo, também em animação de inteligência artificial. O Bruno foi nosso convidado especial, digamos assim, no ano passado. Não apresentou um filme em competição em 2023, mas esteve cá também com janeiro, January, que pode ser considerada a primeira curta-metragem, a primeira proposta cinematográfica desenvolvida por um autor de cinema utilizando as ferramentas da inteligência artificial.
Okay.
E o público do Shortcuts, nessa sessão que aconteceu o ano passado, teve a oportunidade de ver em sala um filme que não foi exibido regularmente em sala, que enquanto proposta desafiadora, enfim, enquanto exercício arrojado de experimentar uma tecnologia que hoje é cada vez mais utilizada, nomeadamente na criação artística, mas não só, na comunicação, por diversas ciências, engenharias.
Sim, sim.
Na altura não era tão generalizada quanto isso, o chat, a ferramenta, o chat...
O GPT.
GPT. O Bruno falou.
Falou e bem.
Exatamente.
Aliás,
tinha sido colocado em como
sim, ele tinha
aberta.
Sido lançado em novembro de 2022, uhum. E este filme sai no início de janeiro de 2023.
E portanto, foi tudo muito rápido, era isso que eu queria dizer.
Estava muito recente. Okay. Ele acaba por ser mais do que do que um filme, ou mais do que uma obra de cinema. Acho que é mesmo uma tentativa de experimentação e depois os resultados em torno da própria obra nem sequer estavam previstos que ela ganhasse o impacto que ganhou, uhum. Acabaram por ser mais numa tentativa de estudar e de perceber à data, porque portanto, já passou um ano e meio desde esta experimentação, por que caminhos é que a inteligência artificial poderia levar o cinema, e um ano e meio depois já percebemos que são vários os caminhos e as coisas já estão completamente diferentes.
E foi na altura interessante exibirmos o filme que não estava pensado pelo Bruno para ser mostrado em sala. Portanto, encontramos esse espaço e essa oportunidade e acho que foi muito satisfatório. E o filme, Bruno, obviamente está online e é,
sim, sim,
e é assim que pode ser visto por qualquer pessoa que nos esteja a escutar ou a ver nesta conversa em torno da programação de Shortcuts.
Eu aproveitava esta deixa para perguntar ao Bruno, em tom de brincadeira, mas ele vai perceber que é uma brincadeira a sério, se ele de alguma forma, nessa altura, se sentiu tipo a Alexa das curtas portuguesas.
Foi um processo muito surpreendente. Eu meti-me um bocadinho nisto da inteligência artificial, um bocado para a autodescoberta, para eu próprio perceber, combater o meu próprio receio, o meu próprio medo. Penso que todos, e os artistas principalmente, que se sentem mais ameaçados, acho que devem combater o medo, indo enfrentá-lo, né? Perceber o que é, porque muitas das vezes o medo é maior do que realmente depois...
Do que a ameaça, não é?
Do que a ameaça, exatamente. E foi um bocado nesse sentido, nessa experimentação. Depois aquilo ganhou, enfim, ganhou vida própria, digamos assim, porque foi uma experimentação única na altura e acabou por ganhar destaque e alguma relevância.
Eu acho que um dos grandes medos dos artistas é que a inteligência artificial substitua a sua criatividade ou de alguma forma castra essa criatividade. Presumo que não sentiste nada disso, talvez antes pelo contrário.
Eu senti e tenho de vez em quando volta a debruçar-me do assunto, porque acaba por ser uma área um bocadinho desgastante. Isto é inteligência artificial, está constantemente em mutação, com evoluções. Eu estive agora recentemente, na semana passada, na Universidade da Beira Interior, a dar um workshop de inteligência artificial para cinema. Pessoas que estavam completamente à descoberta e tinham os seus medos, os seus receios. E aquilo que eu senti no final do workshop é que eles, afinal, o medo que tinham, se calhar, não era um medo que fizesse tanto sentido depois de colocarem as mãos na massa, digamos assim. Porque aquilo dá a sensação de que faz tudo sozinho, mas, na verdade, não faz nada sozinho.
Pois claro que não. Pois claro que não. Mas acelera processos.
Pode acelerar processos. Depende da capacidade que nós temos de ceder ou não à máquina. Se nós quisermos mesmo uma coisa muito específica à nossa maneira, e normalmente os artistas querem muito, não vai acelerar muito os processos. Se decidirmos ceder à máquina, e ok, entregas-me isso e eu vou aceitar isso que tu me entregaste, aí sim vai acelerar processos. Eu acredito que no mundo da publicidade, ou mesmo da televisão, onde é necessário uma rapidez maior, que vai acelerar muitos processos, sem dúvida.
Por outro lado, com possibilidades infinitas de fazer, refazer e voltar a reinventar, digamos, alguém que não seja muito objetivo e que se deixe perder no meio desta inteligência artificial,
facilmente,
não é?
Facilmente
pode perder tempo até.
Sim, e acaba por ser muito, muito desgastante, porque lá está, a cada clique criamos algo novo e mentalmente, se pensarmos que é um processo criativo, e pela experiência que eu tenho tido pessoal e que tenho também conhecido de outras pessoas, é um processo criativo muito semelhante àquele que nós artistas temos da forma convencional. Faz-nos sentir da mesma forma enquanto estamos a criar algo, só com uma velocidade estonteante. E isso desgasta-nos bastante, por isso é que eu vou metendo as mãos na AI e depois tenho que estar uns meses ou umas semanas afastado, porque é demasiado e consome-nos demasiado.
Pois metes-te com a AI e depois ai, 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 durante uns tempos.
Ai, ai, ai.
Boa. Bom, voltando aqui um pouquinho à conversa com o Tiago, aproveitar também para relembrar o nosso auditório que temos um novo podcast.
Sim.
O Shortcuts of Art Reports,
uhum,
que vem acrescentar mais informação, digamos, sobre o Shortcuts of Art, nomeadamente com o trabalho do Francisco Fidalgo, que vai às sessões, fala com os realizadores ou com os representantes que estejam presentes, e depois, digamos que temos um repositório daquilo que foi a sessão. Curiosamente, o da sessão 83 estreou hoje, pode ser ouvido ao longo desta semana e depois ficará disponível também em podcast no nosso site.
Uhum.
Não sei se queres comentar alguma coisa acerca desse novo projeto.
Sim, e também recomendar a quem, enfim, a quem nos está a seguir com interesse específico na área de cinema, que volte à última sessão, onde apresentamos três curtas-metragens, mas concretamente o Nobody, da Marcela Jacobina, atriz, modelo e realizadora, jovem realizadora, que reside em São Paulo, que por essa razão não esteve presente na sessão. O filme foi apresentado presencialmente pelo Justin Amorim, o produtor do filme, da Promenade, e nós depois desenvolvemos uma conversa. Marcela juntou-se por streaming, como o Bruno está aqui connosco,
uhum,
e portanto também participou, obviamente, durante algum tempo nesse encontro com o público, mas depois gravamos uma outra conversa com a Marcela, onde ela aprofundou algumas das questões que também disse em sala, e é uma conversa muito interessante.
É verdade.
A partir de uma personagem de uma câmera Girl,
sim,
só para explicar a quem não sabe do que é que estamos a falar,
sim,
Nobody é isso,
uhum,
é uma jovem cam girl, e é um valor acrescentado termos a entrevista da Marcela neste episódio do Shortcuts, para além, obviamente, dos outros convidados que marcaram presença na sala.
Aliás, ela fala
e lembrar
muito...
que, enfim, para quem gosta de cinema, está interessado na programação e em descobrir também filmes recentíssimos do cinema,
sim,
português,
sim,
das curtas, nós estamos a fazer a temporada toda, portanto desde fevereiro até agora.
Verdade.
Em todas as sessões temos registro, áudio dos realizadores e enquadramento dos filmes, e agradecer ao Francisco, obviamente, pelo trabalho que está a fazer,
sim,
na rádio, mas também à VFM, que em termos de comunicação alarga imenso a cobertura que o Shortcuts tem, e o alcance do próprio Shortcuts, porque a programação tem um interesse nacional,
sim,
para além daquilo que acontece mensalmente na sala.
Claro.
E pronto, eu acho que é interessante
esta abordagem
e obviamente meritório por parte da rádio
e o registro
dar esse espaço em podcast e em emissão. Ele está a ser ouvido agora no ar, não é?
Foi ouvido às 17h15, uhum, repete amanhã e depois.
Exatamente.
A rádio tem todo o interesse nesses conteúdos, e a verdade é que se não fosse o trabalho do Francisco Fidalgo, o Shortcuts of Art Reports não existia. O mérito é dele, um abraço para ele, um jovem bem esforçado e que está a fazer um trabalho muito interessante. importante. A propósito, há pouco ia te interromper, da Marcela Jacobina, não deixa de ser curioso que ela fala do camgirl como uma nova velha profissão.
Sim,
é bem interessante essa abordagem. Ok, vamos então à sessão 84, é a próxima. A primeira questão é: ainda há lugares disponíveis?
Há alguns lugares, cerca de uma dezena.
Pronto.
Estamos a 3 dias e não está totalmente esgotada, portanto quem nos escuta aqui e tiver interesse em descobrir a programação, acompanhar a sessão, encontrar-se com o Bruno Carniz, está garantido que não vai ser um holograma.
Não.
Aqui não sabemos se não é um holograma que está a falar connosco.
Ou ele ou a estante atrás dele.
Exato. Mas não, na quinta-feira ele vai estar presencialmente, vão poder conhecê-lo ao vivo, além da Inês Teixeira e de João Rodrigues, os restantes convidados da sessão, e portanto ainda temos lugares, e através do e-mail ou das redes sociais, Facebook, Instagram, podem facilmente enviar uma mensagem e solicitar os últimos lugares para a sessão.
Muito bem, façam então isso, já sabem, a entrada é livre, sujeita à marcação, usem as redes sociais do Shortcut Sovar. A sessão é na próxima quinta, dia 27, às 21h30, na Escola de Artes e Ofícios de Ovar. Os filmes são 3: Anamorfose, de João Rodrigues, uma fábula; Memórias de uma Casa Vazia, de Bruno Carnide, já vamos falar com ele sobre o filme; em estreia nacional, o filme só rodou ainda lá fora, vai ser apresentado aqui em primeira mão e depois vai ao Fest a Espinho no fim de semana.
Na competição de curtas-metragens do Fest, que acontece neste momento.
Exatamente.
Espinho.
E o terceiro é uma primeira obra de Inês Teixeira, Corpos Cintilantes.
Uhum.
Não sei se queres falar já com o Bruno sobre o filme dele, ou se vamos, por exemplo, ao Anamorfose e depois falamos com ele a seguir.
Como tu quiseres.
Vamos ao Anamorfose.
Vamos aos 3 filmes?
Vamos.
Ok, entendido. Bom, esta sessão, começando pelo Anamorfose, e é a primeira proposta, é o terceiro filme de animação que nós incluímos na nossa programação deste ano. Temos neste momento, até novembro, a expectativa, temos um plano de exibir este ano 5 curtas-metragens de animação. Não é o ano mais extraordinário para a animação nacional, e poderia dizer, porque o Bruno Carnide não realizou um filme.
Pois, é verdade. Está a falhar, não é?
Está a falhar.
Eu pensei que ias dizer...
Ele realizou, mas é para o ano.
Eu pensei que ias dizer que não havia muita animação porque o pessoal anda triste. Falta animação.
Mas os 5 filmes são diferentes e extraordinários e bastante interessantes, não sendo um ano semelhante ao que passou, desde logo por causa do sucesso do Ice Merchants do João Gonzalez, mas também foi um ano em que as produções tinham imensa qualidade a vários níveis, do ponto de vista técnico, estético e também do ponto de vista narrativo. São bons filmes estes 5 que estamos a descobrir. É o terceiro, é a Anamorfose do João Rodrigues. E é, enfim, é uma história, é claramente um ótimo filme de animação por aquilo que propõe, porque é uma fábula, partindo desta ideia de uma personagem chamada Ana, que se vai transformando à medida que vai lendo um livro. E porque é que é um ótimo filme de animação? Está claramente nesse território a proposta em termos narrativos, porque a história vai acontecendo em ambientes diferentes e também convocando aspectos diferentes, totalmente diversos, do ponto de vista cénicos e do ponto de vista das artes. Ou seja, sim, é um filme de imagem animada, sim, é um livro, mas que nos remete também para teatro de sombras, remete-nos para outros imaginários artísticos. E é um filme muito bonito, que abre a sessão.
Muito bem, está então lançado o primeiro filme, Anamorfose, de João Rodrigues, uma fábula. Depois vamos ter o Memórias de uma Casa Vazia, mas esse vamos passar à frente, porque
vamos deixá-lo para o fim.
Não, nós temos aqui o Bruno, é melhor deixar falar com ele um bocadinho. Ele pode ficar chateado e depois não vem na quinta-feira.
Não parece.
Bruno, estreia nacional, o filme já tem andado lá fora. Eu estou muito curioso porque porque tenho aqui a indicação de que este filme é uma recolha de memórias e imagens que fizeste em muitos sítios, mas que só foi terminado cá em Ovar.
É verdade, foi terminado em Ovar com a orientação do Tiago, que me levou aos sítios que eu precisava de ir para ter as imagens que eu queria.
Explica lá isso.
Só recapitulando para percebermos também do que é que estamos a falar. Estamos a falar de um filme que o título é esse mesmo. São memórias de uma família, talvez não tão convencional, daí a casa vazia. Portanto, são retalhos de memórias que em princípio não serão fáceis, ou serão, vamos descobri-las na quinta-feira. E a minha ideia com este filme, à semelhança do meu filme anterior em imagem real, que esteve no Shortcuts em 2018 e que venceu o prémio especial do júri, é um pouco a continuação do filme. No fundo é o meu registro. O Tiago tinha começado a conversa a dizer que eu agora estava no meu desvio para a imagem real. Eu acredito que se calhar o meu desvio foi quando eu fui para a animação e agora estou a voltar à estrada, mas não sei depois quando voltar à animação irei fazer novamente outro desvio. Mas a ideia mesmo essa era criar um filme poético. Se alguém que nos está a ouvir tenha visto O Fugido Deitou-se Cair já há 6 anos, já há algum tempo, no fundo são filmes poéticos que abordam muito a questão das memórias. As memórias são muito falíveis, daquilo que nós nos lembramos, a percepção daquilo que nós nos lembramos e aquilo que realmente aconteceu. Ou seja, há várias... A memória de cada um, no fundo, não é uma verdade absoluta, e há várias verdades dentro dessas memórias, dessas recordações.
E até mesmo então, a nossa memória em momentos diferentes.
Exatamente, aquilo que achamos hoje de uma coisa, de uma recordação, amanhã poderá ser diferente. E então achei que contar este tipo de história que nos remete um bocadinho para as nossas recordações, de uma forma poética, de uma forma em que nem tudo é o que parece ou aquilo é o que cada um quiser que seja, onde as palavras ganham sempre uma força maior porque são muito mais concretas, muito mais objetivas, levam-nos para um lugar muito específico, e as imagens podem dar uma abertura maior para esse pensamento. Lá está, uma imagem vale mais do que mil palavras. Se associarmos estas palavras tão concretas a uma imagem que nos pode remeter para mil lugares, e associarmos também a isto o som e a música como uma narrativa extra, nós estamos aqui a trabalhar no fundo com três narrativas em três níveis diferentes, que é isso que me interessa, de uma forma quase poética, e talvez também torne o filme um bocadinho mais exigente e menos convencional do que os filmes que nós estamos habituados. Nesse sentido, respondendo à pergunta que tu fizeste, havia uma parte da história que eu queria muito filmar flamingos. E então recorri-me aos serviços do Tiago para me levar ao sítio onde eu podia filmar.
Ele aluga flamingos, não é?
Aluga.
Foste à Ria de Aveiro.
Exatamente.
E fomos à praia.
O filme termina lá, as rodagens terminam lá, porque eu já tinha tudo o que eu queria. Eu estava à espera. Houve uma altura, há uma cena do filme que tem milho, e eu, que é aqui perto da zona onde eu vivo, mas onde esperei um ano para o milho crescer, porque eu perdi a altura de filmar o milho, e quando estava para ir filmar já o tinham cortado.
Curiosamente, quando fomos filmar flamingos tínhamos bons
milheirais. Já tinha voltado. Porque, a bem da verdade, este filme já está pensado desde que eu fui ao Shortcuts apresentar o Fugiu em 2018. Isto é uma sequela, isto é um tríptico. Há um filme de 2014. Portanto, há uma família com um pai, uma mãe e uma filha. Há um filme de 2014 que aborda a perspectiva do pai. O filme de 2017, que passou no Shortcuts em 2018, aborda a perspectiva da filha. E este Memórias de uma Casa Vazia aborda a perspectiva da mãe. Se os virmos em conjunto, percebemos que são a mesma família, mas não é obrigatório que o façamos, podemos ver cada um deles individualmente. E sim, em 2018 ele já estava a ser pensado. Ele vai tendo várias filmagens que eu vou filmando em diferentes alturas da minha vida, não é? Tem filmagens de Espanha, dos Estados Unidos. Portanto, porque há nestas histórias e nestas memórias que eu vou contando, há um processo criativo constante, e há momentos que eu quero que a história passe por eles. E quando sinto que quero que a história passe por eles, eu vou e filmo sem aquela pressa de que o filme vai ter que estar terminado numa data específica. Portanto, a coisa fica.
Vai juntando as memórias, digamos.
Exatamente,
assim.
Exatamente. Pois há o milho que eu quero filmar e que deixo passar a época do milho e depois lá consigo filmar o milho. Depois há os flamingos que eu quero filmar e que nunca mais os encontro. E vai passando também algum tempo até eu os conseguir filmar. E no meio deste processo, em que se espera, por exemplo, pelo milho, pelos flamingos, enfim, e por outras coisas que são mais ensaiadas e mais preparadas, há todas outras filmagens que eu vou fazendo durante este tempo numa espécie de recolha documental. Este filme tem muito... ele é uma ficção, mas tem um processo também muito documental das coisas que eu vou vivendo e que depois decido colocar nesta narrativa completamente fictícia, mas que, se formos a ver, tem muita verdade, não é? As imagens são verdadeiras, muito poucas delas são ensaiadas para o filme. Há delas que sim, que são. Mas é um pouco esta a dinâmica e a forma que eu gosto de trabalhar e que tenho vindo a trabalhar quase desde 2012 nos meus filmes. Depois tive aí um desvio para a animação, mas sim, tem sido esta forma de trabalhar.
E tens uma nova curta de animação, não é?
E tenho uma nova curta de animação que pega também com o início da nossa conversa da inteligência artificial. Uhum. Aqui no, não num sentido de utilizar a inteligência artificial a 100% como a minha única matéria-prima para a criação do filme, mas sim como um auxílio à criação do filme. Portanto, o filme, ele é feito de uma forma convencional, com uma equipa. É utilizada a inteligência artificial para criar, digamos assim, as imagens em bruto, as animações em bruto, que depois também elas são tratadas individualmente, como se fosse um filme convencional. Mas tem essa particularidade que, no fundo, estamos a falar aqui do que seria uma animação, que não o é, porque ninguém animou. Será uma animação sintética, digamos assim, mas visualmente, claramente, que cabe na categoria de animação, porque replica a animação na perfeição.
Memórias de uma Casa Vazia é então a estreia nacional em Shortcut Salvar do filme de Bruno Carnide. De uma casa vazia, porquê, Bruno? É mais fácil ter memórias ou ir buscar memórias quando ela está vazia do que quando está cheia?
Eu acho que sim. Eu acho que quando a casa está vazia é quando começamos a pensar no que é que aconteceu nos espaços. Um pouco chegamos a um lugar abandonado, começamos logo a pensar o que é que aconteceu aqui.
Sim.
Acho que
está vazio de objetos, mas cheio de histórias, não?
Exatamente, mas do vazio não. Neste caso é uma casa, é um objeto, mas poderá ser um vazio sentimental.
Certo.
Que neste caso se reflete no filme mais como um vazio sentimental. Aqui a casa ganha uma forma um bocadinho metafórica, e não será propriamente uma casa, mas também não me quero alongar muito. Será uma descoberta. Esta ideia deste filme, e dos anteriores também, mas falando especificamente deste, ela parte um bocadinho de uma premissa de quando nós estamos no café e ouvimos uma conversa aleatória, mas que é tão profunda ou tão inquietante que nos incomoda e que passamos o resto do dia a pensar naquilo. Não temos nada a ver com aquela história, não sabemos mais pormenores, e temos apenas um ponto de vista, que foi a pessoa que ouvimos contar uma parte da memória da versão da história. Mas às vezes torna-se tão, tão inquietante que ficamos a pensar naquilo. Este filme é uma tentativa de criar algo do género, de colocar o espectador nessa posição de alguém que está no café e que ouve a história de uma pessoa que não conhece, que não sabe, ouve só uma versão, mas que será uma história demasiado interessante e que nos fará pensar também nós próprios na nossa história, que vale a pena ser escutada.
Aquelas histórias que às vezes ouvimos da mesa ao lado e que, quando chegamos a casa, exatamente, dizemos: epá, não te acreditas no que eu ouvi hoje, e contamos
isso
aquilo
mesmo,
tudo.
Isso mesmo.
Ok. O filme já está a ser rodado lá fora, salvo erro, desde setembro do ano passado. Qual tem sido o feedback do público e da crítica?
Tem sido bastante bom. O filme estreou na Albânia, no Festival de Tirana, conseguiu logo uma menção honrosa. Depois esteve num festival muito importante em Espanha, o Zinebi. Tem rodado aí por festivais importantes de classe A, já teve também em Macau, Espanha, Macedónia, Costa Rica. Enfim, lá fora a coisa está a acontecer tranquilamente e com bastante satisfação. Aqui em Portugal vai começar quinta-feira em Alvar.
Muito bem. E acho e que vai começar
Espinho,
muito bem.
É justo também salientar. Acho,
sim, e a seguir
é de certa forma uma dupla estreia em 48 horas o filme tem.
É verdade. Duas apresentações.
As suas primeiras apresentações em dois festivais. Separados por 20 km de distância.
Exatamente, é verdade.
E é só uma coincidência.
E com flamingos ali à mão e tudo.
Uhum.
E campos de milho também. Bom, vamos deixar o Bruno descansar um bocadinho e propunha-te, Tiago, que fôssemos à primeira obra da Inês Teixeira,
uhum.
O Corpos Cintilantes, que é a terceira fita que será apresentada na quinta-feira.
E que é uma descoberta do cinema português, não sendo aqui uma estreia, estamos a falar de um filme que tem um percurso desde o ano passado em alguns festivais. Enfim, é sempre um privilégio olharmos para um filme que faz este percurso no contexto do Shortcut Sovar, porque estamos a falar de uma primeira obra que ganhou um espaço de exibição, uma primeira oportunidade, um primeiro momento no Festival de Cannes. Há um ano, em maio, não deste ano, no festival anterior, de maio do ano, de 2023, do ano passado, quando o filme estreou, ele integrou a programação da Semana da Crítica, que é uma secção paralela, onde o cinema português foi também premiado em anos recentes,
uhum.
Quer com uma longa-metragem do Gabriel Abrantes, quer com o Ice Merchant.
Sim.
Do João Gonzalez.
Sim.
E mesmo este ano voltamos a ter cinema português, uma curta-metragem portuguesa nesta Semana da Crítica, além de outros filmes. Este ano foi um ano muito único, extraordinário, pela quantidade de filmes portugueses que foram exibidos, que conseguiram ser selecionados para o Festival de Cannes. E pronto, e descobrimos de facto o Corpos Cintilantes nesse contexto, o que para uma jovem realizadora, alguém que está a iniciar o seu trabalho, sua atividade em cinema, é a melhor estreia que se pode desejar.
Claro.
O Corpos Cintilantes é um filme muito pessoal, e nesta Teixeira vai seguramente falar-nos disso. É um filme que não o podemos considerar biográfico, não é pessoal nesse sentido, mas é muito inspirado nas vivências de uma determinada fase da vida da Inês, jovem adulta, e é sobre um encontro, basicamente, um encontro entre Jorge e Mariana, e ele faz um convite à amiga para passar um fim de semana em Leiria, curiosamente, a terra do Bruno Carnide, ou de onde o Bruno nos fala. E enfim, esse encontro suscita alguma curiosidade, alguma expectativa, também alguma tensão, algum nervosismo, porque não se sabe exatamente o que é que pode acontecer durante aqueles dois, três dias.
Qual o verdadeiro motivo do convite?
Do convite, portanto, no relacionamento entre Jorge e Mariana, a expectativa que cada um tem, sobretudo a expectativa dela, é a personagem da Mariana que, enfim, que vai orientando.
Que faz o relato, digamos.
Que faz o percurso da história, ela que nos guia. E, portanto, ela também tem, obviamente, algumas expectativas que irá confirmar ou não.
Uhum.
E, portanto, é um filme sobre transição para uma outra idade, uma adolescência tardia, digamos assim, descoberta dos sentimentos, é claramente essa a narrativa, mas filmado com uma boa maturidade. A Inês Teixeira tem aqui um olhar em alguns planos e no encadeamento da história, em algumas opções, na forma também como corta a história, digamos assim, não só no final, que são muito dignas do bom cinema português e do bom cinema francês. E, portanto, é um filme bastante consistente que trazemos nesta sessão, a quinta deste ano, e a primeira da segunda metade da programação, em boa verdade.
Sim, é verdade.
Das oito sessões, estamos neste momento a virar, digamos assim.
E se há pouco estavas a dizer que era um ano com pouca animação, em sentido inverso,
com
é um ano com muitas primeiras obras.
Qualidade. É um ano com muitas primeiras obras, sim. Nós aqui, o João Rodrigues já tem filmes anteriores, o Bruno também, como já falamos. A novata, digamos assim, a Benjamin da Sessão é Inês Teixeira,
uhum.
Mas é mais uma realizadora, mais um jovem realizador estreante que se junta a esta programação, o ano em que o Shortcuts terá mais primeiras obras nas 24.
Sim.
Entre as 24 que estão na nossa seleção oficial.
Isso significa que o cinema está com vitalidade e recomenda-se, ainda bem que isso acontece. Bom, antes de voltarmos a falar mais um bocadinho com o Bruno, relembrar então aqueles que nos estão a acompanhar que a sessão 84 do Shortcuts é já na quinta-feira, dia 27, às 21h30, e que há pouco havia ainda alguns lugares livres que podem ser reservados, porque convém que marquem, se não chegam lá e podem de facto não ter lugar para assistir à sessão. Estão apresentadas as três fitas de que vão estar a competição e vamos voltar ao Bruno. Bruno, sabemos que vais ser um repetente cá em Ovar e precisamente por isso pergunto-te, tu que conheces tantas outras mostras e tantos outros festivais, para ti, o que é que diferencia o Shortcuts Ovar, se é que há algo que diferencie?
Sim, diferencia. Eu acho que é preciso também percebermos o que é que os realizadores procuram quando querem mostrar os filmes. E isso vai dar a resposta à pergunta que me colocaste. No meu caso, eu quero mostrar o filme ao maior número de pessoas possíveis. Eu já tive o filme em excelentes festivais, este e outros, onde eu na sala tinha 15 pessoas, 20 pessoas, que não sei até que ponto estariam interessadas. Também já tive plateias mais compostas, mas também desconhecia o interesse, ou pelo menos a receptividade não era tão grande. Já tive o filme, este Memórias teve, quando passou em Zinebi, teve uma sala com mais de 1000 pessoas bastante entusiasmadas a ver o filme, foi fantástico. Eu procuro realmente salas em que o público esteja interessado em ver o filme. Ovar oferece isso, e se formos realistas, não há em Portugal muitas salas neste momento que o oferecem. Podemos contar, se calhar, pelos dedos de uma mão, o número de salas que oferecem uma plateia tão composta como o Shortcuts Ovar oferece, e com o interesse que tem na sessão. Acho que é isso que cativa, acho que é isso que faz com que os realizadores queiram ter os filmes em Ovar, essencialmente. Depois, quando vamos ao Shortcuts Ovar, eu falo por mim, penso que já é a quinta vez que lá vou estar, eu tenho sempre uma plateia cheia, e depois cheia também sempre de perguntas, e perguntas interessantes, ou seja, depois também o tipo de pergunta também revela o tipo de público. Eu acho que em Ovar temos um público bastante interessado, e eu gosto de ir ao Ovar, é o que eu tenho a dizer. É isso, neste momento é mesmo das salas mais interessantes para passarmos as curtas-metragens.
E costumam-te oferecer pão de ló, Bruno?
Costumam-me oferecer pão de ló.
Boa.
E como sempre, nunca o deixo estragar.
Boa, isso mesmo. Tiago, eu diria que este é um grande elogio ao público do Shortcuts.
Foi um excelente comentário, sim, ao público do Shortcuts e às pessoas que se mobilizam e que muito regularmente, de forma permanente ou quando estão disponíveis, que acompanham a programação e que a vão descobrindo numa lógica, enfim, de curiosidade, de ver três filmes numa noite de cinema na sua cidade, ou, enfim, como acontece com um largo número de espectadores que ganharam o hábito de descobrir uma programação anual em que há relação entre os filmes, há, enfim, interesse em ver mais do que isso, em ver 20, 24 curtas-metragens e perceber o que é que se está a passar no cinema português e o que é que está a ser contado.
Sim, eu vejo aqui um elogio ao público, mas o seu a seu dono. A verdade é que antes de haver Shortcuts Ovar não havia, e portanto há aqui um percurso, e sabendo até que o público é muito recorrente, não é? Há uma, digamos, uma grande percentagem da plateia que são sempre as mesmas pessoas. Eu diria que de alguma forma o Shortcuts Ovar também criou esse público e educou-o de alguma forma, como por exemplo eu consigo também identificar isso em Ovar. A Contacto criou um público para o teatro. Penso que há aqui também, digamos, esta aposta ganha da organização do Shortcuts.
Sim, acho que é uma aposta que a ganha e que se traduz um bocadinho nesta ideia, porque penso que isto é também uma forma de percebermos o espaço onde acontece, a escola de artes e ofícios, o envolvimento da programação da Divisão de Cultura da Câmara Municipal enquanto coorganizadora. Criou-se claramente aqui, eu acho, é assim que eu defino, um cinema de bairro, que não está todos os dias aberto, que não tem exibição regular de cinema, é mensal, por vezes é quinzenal, já
sim,
sucedeu, e há dentro da cidade esse espaço onde nos podemos encontrar, ver os filmes, receber os realizadores, debatê-los e conviver, obviamente, a sessão. O after session também aqui é importante, o que se passa depois da sessão, o reencontro entre as pessoas. E isso, neste momento, não existe na esmagadora maioria das cidades de Portugal. E, portanto, é esse o privilégio. E acho que isso corresponde àquilo que o Bruno estava a dizer.
Sim, esse after session que o Tiago falava, Bruno, é também, digamos, um espaço que os realizadores precisam para poderem passar melhor as mensagens dos seus filmes.
E para criar novas relações, porque,
com outros realizadores, enfim, claro.
Nós fazemos um esforço constante, e muitas vezes todos nós realizadores, cada um de nós tem as nossas vidas, portanto nós estamos sempre muitas vezes num esforço constante de conseguir acompanhar os filmes. Às vezes não conseguimos estar sempre presentes, mas quando percebemos que vale a pena pelo público, pelo pós-sessão, aquilo que acontece depois da sessão, mesmo antes da sessão, ou seja, vão estar lá outros convidados, vão estar outras pessoas que eu vou conhecer, vai estar o próprio público com quem eu posso desenvolver também relações. E isso penso que é o mais importante. O Shortcuts of Art tem esta particularidade, não é um festival, é um...
Não é concentrado num fim de semana ou...
Exatamente,
semana.
Não tem as suas sessões mensais, faz com que este pós-sessão tenha menos pessoas, o que vai obrigar naturalmente a que todas falem entre si, é um pouco isto, elas são poucas, mas vai obrigar que elas, no fundo, se conectem. O que acontece em festivais, ou o que deveria acontecer mais, e isto já é quase uma espécie de crítica que não tem nada a ver com o Shortcuts of Art, mas é que os festivais que estão concentrados numa única data, ou seja, há um grande evento no ano, parece-me que em Portugal se está a perder um bocadinho isto do para além da sessão, o que é que acontece para além da exibição do filme? E eu penso que é o mais importante, porque estamos a fazer um esforço para nos deslocarmos, para ir mostrar a nossa obra, para comunicar, e convém que é agradável que esse esforço também se reflita em mais do que isso, em mais do que só mostrar o filme. Eu pessoalmente não tenho interesse nenhum em ir ver o meu filme numa sala, porque já estou farto de o ver, mas tenho muito interesse em ir responder às perguntas e em conhecer novas pessoas, em poder estabelecer novos contactos.
Mas fará justiça, a Escola de Artes e Ofícios não é uma sala qualquer para ver cinema, não é, Bruno?
Não, eu lembro-me que fui à primeira sessão de pós-Covid.
Exatamente. Sim, faz agora 2024 anos, está a fazer agora.
Sim, e eu penso que até comentei na altura, até o vídeo publicitário que passa no início da sessão me estava a causar palpitações ao tempo que uma pessoa já não se enfiava numa sala para ver cinema.
Boa memória, boa memória de uma casa cheia.
Sim, e o Bruno vai agora revisitar a Escola de Artes e Ofícios com almofadinhas nas cadeiras, que não havia, e com uma nova tela que
não lhe contes tudo.
Também não conhece ainda.
Não, ele conhece.
Já conhece?
Quando exibiu o Janeiro no ano passado.
Ah, pois já estava a tela nova.
Sim.
Ok.
Já estava a tela nova.
Bom, mas com as almofadas nas cadeiras podes contar.
Ele disse, Bruno, disseste qualquer coisa?
Mas não havia almofadas.
Não havia. Isso é desde há 2 meses.
É verdade. Isso é recente. Bom, não sei se queres falar mais alguma coisa com o Bruno.
Deixa-me só...
Força.
Estes pequenos cuidados, estamos aqui a falar de... não quero estar aqui a exagerar no tipo de elogios, ou o que quer que seja, estou aqui a falar convosco. Mas são estes pequenos pormenores, e eu falo porque também organizo eventos de cinema, preocupar-nos com o bem-estar do público.
Certo.
Se calhar já há muito tempo que o Tiago tinha percebido que as sessões são grandes e que depois causava algum desconforto no público.
Tínhamos, sobretudo a equipa da Escola de Artes e Ofícios.
E que era bom colocar mais algum conforto no público. E são estas pequenas coisas, uma almofada, que se calhar quem nos está a ouvir até está a achar ridículo. Olha, estão a falar porque meteram uma almofada na cadeira.
Mas não é ridículo.
Mas para quem vai à sessão, realmente, claro, é uma coisa importante. É um bocadinho como aquela esplanada que nós vamos e que tem a mantinha para a gente pôr por cima das pernas. Uhum. É este cuidado com as pessoas e é por isso, se calhar, que elas vão e vão sempre.
Verdade. E agora, nas próximas sessões, que vai estar muito calor, no final têm direito a molhar os pés no rio, se quiserem.
Sim,
também.
Claro.
Passa ali mesmo ao lado.
E a sessão decorre com as portadas abertas, o que também é magnífico, porque há sempre uma outra camada, uma outra banda sonora, não é? Naquela bela sala que é a Escola de Artes e Ofícios.
Tiago, temos aqui alguma coisa que falte falar? Alguma questão queiras ainda colocar?
Não perguntaste
Bruno?
Pelo tema da sessão.
Eu estava a tentar fugir.
Porquê?
Porque sei que tu me vais devolver a pergunta. Eu posso mandá-la aqui, depois fazer tabela para o Bruno, ainda posso usar essa tática.
Mas há tema ou não há?
Mas eu acho que há, mas eu não tenho a certeza se consegui lá chegar.
Eu também não tenho a certeza se consegui lá chegar.
Então diz lá.
Pelo menos encontrei algo comum. Nós vamos ter sempre protagonistas mulheres.
Olha bem, é um ponto em comum, mas sim, há um outro. Tenho ainda tempo para fazer aqui um exercício rápido.
Sim.
Lendo as sinopses, este tema não é evidente e é tão interessante. A sessão foi pensada para isso. O filme do Bruno é um puzzle de imagens e de acontecimentos e memórias que são evocados. E eu acho que esta sessão tem uma dimensão de puzzle. O Anamorfose também nos dá isso, lá está, porque temos técnicas experimentais de animação que criam ambientes e ambientes artísticos também muito diferentes. Quando olhamos, por exemplo, para a história do Anamorfose, sabemos que há uma menina que encontra problemas inesperados ao longo da narrativa. No Memórias de uma Casa Vazia, vamos descobrindo o passado através de uma série de cartas que desenham este puzzle de memórias fragmentadas de uma mulher que não tem nome. Estou a ir pela sinopse. E depois, no filme da Inês Teixeira, no Corpos Cintilantes, Jorge faz o convite a Mariana. E através desse convite ela começa a olhar para ele de outra forma, sem estar certa das intenções do amigo.
Uhum.
E estamos perante um convite que é inesperado e desconcertante. O que me parece é que as três personagens estão colocadas em circunstâncias das suas vidas ou da sua existência ou do seu momento que são claramente inesperadas e imprevistas.
Uhum.
E isto é uma bela ligação. Eu gosto muito destes três filmes juntos, porque não tem um tema evidente. Há ação sobre refugiados ou imigração, um tema político,
sim.
Um tema romanesco. Mas as três personagens,
podemos aqui dizer que o que liga
estão claramente à espera
é a insegurança de
alguma
forma.
Algo que aconteceu ou que aconteça e a refletir ou a reagir sobre isso e em dúvida permanente. Sim.
Ok.
É isso mesmo.
Eu não chegava lá, sinceramente. Por isso tentei adiar, mas descartei bem para o Tiago. Bruno, obrigado pela tua disponibilidade.
Obrigado, eu.
Pela participação mais uma vez aqui nestas conversas da Rádio AVFM. Boa viagem até ao VAR e que a sessão seja um sucesso e que toda a gente goste deste Memórias de uma Casa Vazia.
Espero que sim, muito obrigado.
Bruno, obrigado também pela disponibilidade e por teres aceito o convite e até quinta-feira.
Até quinta.
Para um reencontro em sala e ao vivo.
Obrigado mais
de
uma
nada.
Vez.
Obrigado eu já. E obrigado
muito,
a todos que nos
muito
ouviram.
Muito sucesso para o Shortcuts, a continuação pelo menos desse sucesso. Para os que ainda estão connosco, não se esqueçam, Shortcuts ao VAR, sessão 84, quinta-feira, dia 27, de borla ou sem ter que pagar nada, 21:30 na Escola de Artes e Ofícios. Já sabem, não se esqueçam de fazer as vossas marcações. Um abraço e até breve.
Até à próxima.
Tchau.
Especial Entrevista. Especial Entrevista.